Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio é de número 123, episódio extra da nossa série Você Sabe Viajar. Vamos falar sobre protocolos de aeroporto.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Um assunto importantíssimo para os viajantes. Protocolos de aeroporto. O que eu devo fazer? O que eu devo observar? O que eu posso levar? O que eu não posso levar? Agora minha viagem vai rolar, e aí, né? O que que eu faço nesse momento?
Oxente.
Bom, quando você comprou a sua passagem aérea, você certamente definiu uma franquia de bagagem. Se você comprou uma passagem mais acessível, provavelmente você tem direito a uma bagagem de mão e a uma mochila. Se você pagou um pouco mais, provavelmente você tem direito a uma mala despachada de até 23 quilos ou a duas malas despachadas de até 23 quilos, dependendo de qual foi a sua escolha. Então vamos começar por aqui pela bagagem de mão, que eu acho que a partir dela a gente consegue definir muitas coisas sobre a bagagem despachada. Tudo depende também se você vai fazer um voo doméstico ou um voo internacional. Voos domésticos, você basicamente pode levar o que você quiser dentro da sua bagagem de mão. Não tem restrição para a quantidade de líquidos, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Por quê? Porque quando você vai fazer uma viagem e você vai para o aeroporto, você vai passar por uma checagem de segurança. Você vai ter que colocar tudo aquilo que você está levando numa esteira e tudo isso vai passar por uma máquina de... como se fosse um raio-x, né? Mas não é um raio-x, mas muita gente chama de raio-x, que vai escanear ali o que tem dentro da sua mala. E se tiver algum item perigoso ou que seja proibido, a sua mala vai ser aberta por um dos seguranças, um dos guardas da Polícia Federal que trabalham nessa área, e vai ser pedido para você jogar fora ou para você esclarecer do que se trata aquele item. E dependendo do que for, eu nem preciso falar que pode até ter um final um pouco mais desastroso e você pode acabar sendo preso se você estiver desobedecendo alguma lei do Brasil ou do país no qual você estiver passando por essa verificação de segurança. Então sempre se atente para os itens que podem ser carregados, né, numa mala de mão. Itens que não são considerados perigosos podem ir tranquilamente. Mas até algumas coisas meio simples, como isqueiro, lixa de unha, se ela for de metal, tesourinha de unha, pinça, uma gilete, coisas desse tipo não podem estar na sua mala de mão.
E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
Mas como é que eu vou saber isso, né? Poxa vida. Normalmente, quando você compra sua passagem e você tá fazendo o seu check-in, existe uma etapa em que os itens que são considerados perigosos, que não podem viajar tanto na sua mala de mão quanto na sua mala despachada, aparece ali para você. Então presta atenção quando você estiver fazendo o seu check-in para se certificar de que você não está levando nada que vá ficar para trás, porque às vezes a gente está levando até a nossa lixa de unha preferida, mas ela é pontiaguda, então não, ela não vai entrar no voo e você vai perder, tá bom? Para voos domésticos, limitação de líquidos na sua mala de mão não se aplica. Você pode levar 1 litro de água se você quiser, você pode levar um shampoo gigantesco se você quiser. Não tem problema, pode passar. Para voos domésticos no Brasil, né? Acho que é importante frisar isso, não se aplica. Vai tranquilo, vai na fé que vai dar certo. Observa só o limite de peso de até 10 quilos nessa mala, contando o peso dessa mala. E também quais são as medidas que essa mala tem que ter, contando as rodas, para que você possa encaixá-la no compartimento superior da aeronave. Então ela tem que ter as medidas certas. Essas medidas também variam de companhia aérea para companhia aérea. E se a sua mala estiver fora dos valores determinados, você pode ser obrigado a pagar para levar a sua mala para o seu destino. Então, observa bem, quando você for fazer o seu check-in, quais são os requisitos que você precisa observar para passar tranquilamente no raio-x. Vou seguir para o voo internacional no que diz respeito aos líquidos, porque essa parte de tamanho de mala e peso de mala normalmente é o mesmo para voos internacionais. Existem hoje algumas aéreas que estão limitando o peso dessa mala de mão. Ao invés de 10 quilos, elas estão autorizando que você carregue 8, já contando o peso da sua mala. Então, fique atento a isso. Quando você está indo viajar para fora do Brasil, uma restrição ao tamanho e à quantidade de líquidos que você vai levar se aplica. No máximo 100 ml de cada uma das coisas que você está levando em embalagens de até 100 ml. Então não adianta levar aquele shampoozão que tá acabando.
Nada a ver.
Ou aquele vidro de perfume que você ama. Mas é que vidro de perfume normalmente tem 100 ml. Mas algo que você goste muito, assim, que esteja acabando e você não transferiu de embalagem para uma embalagem de até 100 ml, vai perder, vai ficar, não vai passar. Então, certifique-se de transferir shampoo, condicionador, creme, protetor solar, de comprar um repelente, coisas que você precise no seu dia a dia. Se você tá com fome, você quer passar um iogurte, ele também tem que ter 100 ml. Se você vai passar com água, não vai passar com água. Talvez o seu iogurte também fique, dependendo do lugar. Mas se ele tiver fechado e embalado, pode ser que dê certo. Mas eu não recomendaria. Num voo internacional, não recomendaria. Muitas vezes, alimentos, eles permitem só para crianças pequenas ou pessoas que tenham necessidades alimentares especiais. E aí sim, você tem que ter uma autorização ou algo do tipo. Eu já dei essa dica para vocês várias vezes, então se você quer passar com uma garrafa de água, esvazia ela. Seja bebendo, seja jogando o resto de água fora. Se você não quer comprar uma outra água, né, no aeroporto, passa com a sua garrafa vazia. Normalmente tem bebedouros para você encher a sua garrafa logo depois dessa verificação de segurança. Então é bem tranquilo. Se não tem depois da verificação de segurança, tem perto dos banheiros, vai ter algum lugar dentro do aeroporto, normalmente, não em todos, que você vai ter lugares para encher a sua garrafa. Então garanta que você passou os seus produtos líquidos para embalagens de até 100 ml e aí também garanta que você dividiu em ziplocs, né? Aquelas embalagens que você consegue fechar em cima, transparentes, e que nessa divisão, né, nos seus produtos líquidos, eles todos somados deem 1 litro. Então você pode levar embalagens de 100 ml que somadas resultem em 1 litro. Essa é a restrição dos líquidos na mala de mão. E aí, tem muita gente que quer levar alimentos, né? Comida. E eu acho que isso vale tanto pro nacional quanto pro internacional. Se você tá levando um snack, alguma coisa do tipo, é tranquilo. Você pode fazer um sanduíche para levar. Passa ele na esteira também, vai numa boa. Se você quer levar produtos, tapioca, Ramon, né? Porque tem muita gente que vai pra Espanha e às vezes quer levar alguma coisa também. Garanta que são produtos industrializados, devidamente embalados, normalmente embalados a vácuo ainda, se for perecível, né? Algo como carne, uma carne curada, ou algo do tipo. Se você tá levando café, café tem que ser embalado a vácuo, tá, gente? Não pode ser aquele pó de café que a gente compra normalmente. Talvez num voo interno, doméstico, você consiga passar com um café que não seja embalado a vácuo, mas infelizmente o café é mal visto, como se você estivesse levando algo que você quisesse esconder na sua mala. Por isso, café embalado a vácuo é super importante se você quer transportar. e alimentos industrializados, com etiqueta de produtor, com data de validade, local de produção, etc, etc. Ainda assim, eu recomendo que você verifique quais são as restrições aplicáveis tanto ao país no qual você está embarcando, quanto ao país para o qual você vai, qual é o seu destino, porque tem muitos países que não aceitam. E nessa entra também fruta. Às vezes a gente quer levar de snack uma fruta, uma maçã, uva, qualquer fruta, na verdade. Países como Chile, por exemplo, fazem você passar por uma verificação agrícola quando você chega lá. E se você tiver algum desses itens na sua mala, você pode ser multado. Então eu recomendo não levar. Leva algum snack leve, alguma coisa desse tipo, né? Algum lanchinho leve, mas não bobeia. Eu já esqueci fruta na mochila e aí até você explicar e você fica com medo de ser multado, você tem que contar com a boa vontade de alguém ou de repente até se submeter mesmo a pagar uma multa por causa de uma maçã. Não sei se vale muito a pena. Mas é sempre importante você verificar, porque uma maçã dentro do Brasil tá tudo bem, entendeu? É super tranquilo você carregar. Essa parte dos alimentos, ela se aplica tanto para os voos nacionais quanto para os voos internacionais, na sua mala de mão. E outra coisa também que você deve observar em relação à sua mala de mão: itens eletrônicos devem ser carregados especificamente na sua mala de mão. Então, não despacha o seu notebook, não despacha o seu Kindle, não despacha a sua câmera, se você for despachar uma mala. Esses itens, eles têm que estar sempre com você. Itens pessoais mesmo, sempre com você. Dinheiro, passaporte, eletrônicos, remédios que são importantes, que você não pode ficar sem. Bulas dos remédios, prescrições médicas dos seus remédios, vão todas com você na sua mala de mão. Inclusive itens eletrônicos, quando você vai passar nessa verificação de segurança. Você tem que ter uma bandeja específica. Você vai ver que vão vir várias bandejas para você colocar as coisas dentro, para elas passarem nesse raio-x. Uma bandeja específica para o seu notebook, uma bandeja específica para os outros eletrônicos. Celular você consegue passar dentro da sua bolsa tranquilamente. Alguns lugares vão te pedir para tirar. E esses sacos com os líquidos que você está passando também vão ter que ser tirados da sua mochila ou da sua mala de mão e passados separadamente nessa bandeja. Se você tiver de jaqueta, você vai ter que pegar uma bandeja, colocar sua jaqueta dentro. Se você tiver de cinto, se você tiver um sapato que tem algum tipo de salto, alguma coisa desse tipo, vai ter que tirar o sapato, vai ter que colocar também numa bandeja. Então, esse momento de passar na verificação de segurança, ele é sempre um momento um pouco estressante. Certifique-se de que os metais estão numa bandeja separada. Isso não se aplica para brinco, anel, bijuteria, joias, esse tipo de coisa. Normalmente você não precisa tirar, a não ser que o agente de segurança especificamente te peça para fazer isso. Moedas nos bolsos, tira. Tira tudo, fica só com a sua roupa básica. Se você tiver o sapato que tem algum tipo de salto, isso vale até para saltos de botas de natureza mesmo, né? Trekking. Então não necessariamente tem que ser uma bota feminina, pode ser também para um sapato masculino. Você vai ter que tirar. Então se permita aí algum tempo para organizar suas bandejas e não esquenta com as pessoas que vêm atrás, porque normalmente é um momento de estresse para todo mundo. Todo mundo quer passar rápido. Mas você tem que separar tudo certo para que você tenha uma experiência positiva nesse momento. E aí, logo depois que você deixa as suas coisas na esteira, você vai ter que passar por um scanner, um detector de metais. E se ele apitar, vai ter verificação extra. Eles vão passar detector de metais no seu corpo, às vezes vão fazer algum check manual. E também podem testar drogas nas suas mãos, então vão passar um papel, vão passar por uma máquina. Então vai com calma, fica tranquilo. Se você tem certeza que tá tudo bem com a sua mala, vai ser um momento estressante que vai logo chegar ao final. Feito isso, você tá dentro do aeroporto. E aí você vai checar o seu portão, já vai ver para onde você vai ter que se dirigir. Se você chegou com uma certa antecedência, lembra de checar o seu portão algumas vezes nas telas. Não confia no seu aplicativo, não confia no seu cartão de embarque, porque eles constantemente podem mudar. E aí, às vezes, você vai ter que andar muito entre o portão que foi inicialmente designado e aquele do qual você realmente vai sair. E se você confia no aplicativo, pode ser que em cima da hora você seja surpreendido e você não vai conseguir chegar a tempo no seu portão de embarque. Então tem várias TVzinhas espalhadas pelos aeroportos no mundo inteiro. Sempre se certifica de olhar até uns 20, 15 minutos antes ali, se o seu portão de embarque é o mesmo. E tirando isso, é só você desfrutar. Se você tem direito à sala VIP, vai para a sala VIP. Se você não tem direito à sala VIP, estude sobre como você pode ter direito à sala VIP, mas nesse momento vai bater uma perna, vai comer alguma coisa, vai se preparar, dependendo do tanto de horas que é o seu voo. Vai tranquilo, né? Vai, só chegou a hora de você viajar. Mas tá bom, e eu ainda não falei da sua mala despachada, né? Então, eu já falei aqui dos líquidos que nas viagens internacionais são restritos a 100ml. É fácil, se você tem uma mala que você vai despachar e você quer levar coisas que tenham mais de 100ml, assegure que você embalou corretamente, né? Todos os seus potes, os seus vidros, suas embalagens, para que nada vaze dentro da sua mala e despacha. Se você vai levar comida industrializada no mesmo esquema, eu recomendo você despachar, porque aí é menos peso que você tem que carregar e você vai mais tranquilo. Não despacha seus eletrônicos, não esquece disso. E deixa sua mala para despachar roupa, para despachar sapato. Se você é do tipo de pessoa que gosta de carregar um mundo, por exemplo, um secador de cabelo, ou de repente você tem que levar uma roupa mais social, algo desse tipo, leva na sua mala despachada. Enfim, tudo aquilo que você não quer carregar na sua mala de mão e que não é importante você ter com você na sua mala de mão, despacha. Lembrando que você pode despachar até 23 quilos, contando com o peso da mala, e essa mala também tem dimensões que devem ser observadas, que também são passadas para você no momento em que você compra a sua passagem, tá bom? Eu falei no momento do check-in, mas na verdade no momento que você compra sua passagem, você já tem acesso a essas informações, assim você não chega desavisado no aeroporto. E aí, adicionalmente, se você vai despachar a mala, é importante que você chegue no aeroporto com 3 horas de antecedência, que é quando o guichê da sua companhia aérea vai abrir, você se dirige com calma para lá, vai na paz, na tranquilidade, faz o seu check-in, já despacha a sua mala. Ah, mas eu fiz o meu check-in antes, eu fiz o meu check-in online. Legal, mesmo assim chega antes. Porque existem muitos guichês nos quais você pode só entregar a sua mala se você já fez o seu check-in. Mas normalmente, pela minha experiência, você vai ter que pegar fila de novo ou alguma fila para fazer esse procedimento. Então tenha antecedência. É melhor que você faça todos esses procedimentos com calma, lembrando que o seu assento no avião tá garantido, você vai embarcar, então tá tudo certo. É só você curtir. Se você vai fazer um voo doméstico, é recomendado que 2 horas antes você esteja lá para fazer todos esses procedimentos. E de novo, eu recomendo fortemente que você observe. Se você não gosta de viver com emoção, vai tranquilo, já é um começo de um momento bom na sua vida. Ainda que você esteja viajando a trabalho, tudo bem, não pode ser tão gostoso quanto ir a lazer. Mas pelo menos você tem tempo e tranquilidade para passar pelos procedimentos. Se você está indo só com mala de mão, faz o seu check-in online e aí sim você ganha um tempo nesse momento. Então você pode chegar com 2 horas para um voo internacional e com 1 hora para um voo doméstico. Mas também talvez já passando por algumas emoções. Dependendo do horário que fecha o seu portão de embarque, isso é algo muito importante para você ter em mente quando você está indo para o aeroporto, né? Quando você está organizando, desde a hora que você sai da sua casa até você chegar no aeroporto, passar, né, pelo guichê para fazer o seu check-in, ou se você não for passar, passar pela segurança, pelo menos, porque quando você vai fazer o check-in no guichê, você vai passar pela fila do guichê e vai passar também pela fila de verificação de segurança. Se você vai só com sua bagagem de mão, você pula a fila do guichê, mas você também tem a fila da verificação de segurança. E dependendo do aeroporto que você vai, isso pode levar muito tempo. Você ainda vai ter que fazer uma verificação de documentos se você está saindo do país. Então você ainda vai ter que passar pela imigração, que é mais uma fila na sua vida. Então eu recomendo que você se organize com o tempo. Se as aéreas recomendam 3 horas é um tempo bem legal. É tranquilo, você vai fazer todos os protocolos e ainda vai dar tempo de encher a sua garrafa de água do outro lado, de comer alguma coisa, de esticar sua perna, de andar um pouquinho para se preparar para o voo que vem pela frente. E se você vai fazer um voo doméstico, você não vai ter que passar por esse check de documento, né, de aeroporto, de passaporte, quando você estiver embarcando.
Melhor do que nada.
Mas ainda assim, é importante que você separe um tempo, porque as pessoas no Brasil são muitas e viajam bastante. E esse momento da verificação de segurança pode ser muito atrapalhado, pode ser muito desafiador. E é importante que você tenha paz de espírito mesmo na hora que você estiver pronto para viajar. Pronto, eu falei aqui muito sobre os protocolos de aeroporto. Certamente eu cobri os pontos principais. Se algo estiver faltando, fica à vontade para conversar comigo no direct do Instagram, @euvoucomigo. E agora você já está mais do que pronto para quando te perguntarem vai viajar com quem, vocês responderem, eu vou comigo. Nos encontramos aqui no seu streaming de preferência na próxima sexta-feira com um novo tema de podcast, porque acabamos de encerrar com louvor a nossa série Você Sabe Viajar?
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou comigo!